Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo, tranquilo. É episódio especial de sexta-feira. Estamos a uma semana do Rota e vamos fazer um episódio aqui especial sobre esse festival de roteiro aí que tá por chegar, né, Bruno?
Tá chegando aí. O Rota, para quem não sabe, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, o Rota é um festival de roteiro, está na segunda edição. É um festival que acontece nos dias 28, 29 e 30 de setembro, ou seja, na semana que vem mesmo. E tem um foco em roteiristas iniciantes, mas também tem para todos os gostos. Tem muitas atividades, tem debates, tem mostra de curtas, tem seminário, masterclass, laboratório, tem um monte de coisa. Um evento muito legal para todo mundo aí, começando principalmente, mas também quem está querendo fazer o networking, enfim, vale muito a pena.
Isso mesmo, e além de tudo isso, tem nossa entrevista sexta-feira, então, pô, se a galera puder ir, dar uma prestigiada lá na gente, sexta-feira às 5 a gente vai conversar com o Jorge Moura, e no domingo a gente vai ter uma mesa sobre iniciativas de novos roteiristas, às 2 horas, então... Se a galera que puder tá aí no Rio e for lá prestigiar a gente vai ficar bem contente. E, além de tudo, tem as rodadas de negócios. E tem várias empresas bem legais que vão pro Rota. E o episódio de hoje especial é exatamente com algumas dessas empresas.
Sim, a gente conversou com o pessoal da Racor, da Giros, com perfis bem diferentes, realidades diferentes e demandas diferentes. Então, é um retrato aí bem legal aí do mercado. E, além dessas empresas, vão estar também na rodada de negócios do Rota a Benedito Filmes, a Downtown Filmes, a Fox, o Canal Brasil, a Valkyria Filmes. Então, vai ser... Olha, tem bastante gente aí interessante e poderosa.
Isso. Então, para você que mandou seu projeto, hoje ainda dá tempo de mandar, hoje é o último dia para mandar os projetos para rodadas de negócios, tem muita gente legal, aproveita que tem bastante dica dessa galera que vai estar, de algumas pessoas que vão estar lá, escuta aí nossas entrevistas com essas empresas e boa sorte.
Sim, e só para reforçar também, as inscrições para o seminário do Rota estão abertas ainda. Então, até acabaram os ingressos. Então, ainda tem alguns ingressos aí. Então, quem tiver interessado, corra para garantir o seu antes que esgotem.
Isso mesmo. Vale muito a pena ir lá prestigiar, conhecer gente. Esses festivais são muito legais para a galera que é roteirista. E vamos escutar aí nossas conversas.
Vamos lá. Bianca, fala um pouco de você... E da produtora da Giros, para quem não conhece.
Vamos lá. A Giros é uma produtora que está atuando há 21 anos no mercado carioca. Na verdade, a gente é fundada aqui no Rio, né? Há 21 anos. A gente começa com um DNA bem documental, assim, séries para televisão, junto com a fundação da TV a cabo. E a gente fazia muita coisa assim, a gente continua fazendo. E de alguns anos para cá, mais precisamente de 4, 5 anos para cá, a gente começa a desenvolver fortemente nosso setor de dramaturgia. Na verdade, a gente começa a escrever um pouco mais cedo, assim, desde 2010, mais ou menos, a gente já começa a escrever. E aí, em 2014, a gente ganha nosso primeiro núcleo criativo via Ancine. E aí a gente fortalece bastante a nossa prática de criação interna, né, de drama, de dramaturgia. E aí a gente começa a produzir nossas primeiras séries a partir do ano passado. Então, assim, hoje em dia a gente tem metade do nosso volume de negócios dedicado à dramaturgia. As pessoas não sabem, né, muito isso, porque a Giros é mais conhecida por esse DNA do DOC e tal, porque o Belisário, que é o sócio fundador, é um nome de peso, né? Um diretor documentarista conhecido. Mas, hoje em dia, a gente faz tudo. A gente faz animação, a gente faz live action para criança, a gente faz drama, a gente faz comédia. A gente continua fazendo nossos documentários causa. A gente continua fazendo nossas séries factuais que a gente ama, que a gente sabe fazer bem pra caramba. E é isso, a gente está se aventurando em todo tipo de gênero.
Ah, que legal.
E vem cá, no Rota, vocês estão esperando receber projetos de que tipo? Vocês estão mais de olho, né, nessa parte de dramaturgia para projetos novos? Ou vocês vão ver alguma coisa também documental, factual? O que vocês estão esperando encontrar no evento?
Felipe, a gente está sempre procurando boas histórias, né? É o que todo mundo fala, eu sei que é default, é clichê, mas é isso, assim. Boas histórias nos interessam, sempre. Hoje em dia, assim, a gente está muito feliz que tem uma quantidade de... uma profissionalização e uma quantidade de histórias por aí sendo bem defendidas nos pitchings que a gente vai pelo Brasil, pelos criadores, né, Brasil afora, de uma forma muito, muito profissa, assim, muito consistente. As ideias já têm chegado muito arrumadinhas, assim, isso é muito bom, esse movimento é muito bom. Então, assim, não interessa o gênero, né? O que vale para a gente é a novidade, é o frescor, entender que aquela narrativa é potencialmente... tem aderência no mercado e que é uma coisa que é uma coisa original, uma coisa que vai impactar aquele ou aquele player, né? Como a gente tem uma visão muito apurada das necessidades dos players, quando eles sabem o que eles querem, né? aí, para a gente é muito fácil identificar, né? Quando vem um criador assim, de outro estado com uma ideia super original e não sabe direito para onde propor isso, né? Aí a gente consegue ajudar. E o que a gente tem visto muito é que tem muito criador que ainda não tem uma produtora para se associar e para conseguir chegar nesses players maiores, né? Como vocês falaram aí, Fox, HBO, Netflix. E a gente está começando a fazer algumas parcerias muito interessantes nesse sentido, entendeu? Tem muita produtora de conteúdo criando, mas não tendo ainda o know-how de produzir, de realizar. E a gente tem feito umas parcerias interessantes, assim. Então, a gente busca isso.
Ah, perfeito. E tem algum tipo de projeto que vocês não estão procurando, que vocês evitam no momento, que não é do interesse da produtora?
Ah, reality.
Assim, é mesmo?
É mesmo. Assim, é porque... cara, a gente tem, foi como eu te falei, a gente tem 21 anos de mercado, né? A gente já fez um tudo nessa vida. E tem algumas coisas que a gente realmente não consegue mais, assim, sabe? Assim, nada contra quem faz, eu acho super louvável, super corajoso, que é um trampo absurdo. Agora, o trampo é muito absurdo e eu acho que nesse momento da nossa vida, da nossa existência, já não tem mais muito a ver com o nosso DNA, sabe? Com a nossa essência, com a nossa missão como empresa, assim, como criador de conteúdo.
Ah, entendi.
E me diz uma coisa, você falou que vocês têm um entendimento, assim, dos players, você sente que tem alguma onda por algum tipo de conteúdo? Principalmente talvez de ficção, já que a gente está falando um pouco mais sobre dramaturgia, talvez no Rota, eu acho que vocês devem receber muita coisa nesse sentido de ideias roteiristas com ideias originais e ficção. Você tem notado um movimento de histórias de algum estilo?
Olha, especificamente, eu acho que a nossa. Eu acho que a demanda que vem do mercado é justamente a nossa maior carência. É o que a gente ainda não conseguiu realizar com excelência, na minha opinião, tá? E eu enxergo, eu identifico que os players do mercado também gostariam de emplacar uma comédia, uma puta comédia de situação brasileira, que ainda não aconteceu, assim. Não,
você diz em cinema ou televisão?
Não bombou fora da TV aberta, sabe?
Ah, sim.
Eu digo em televisão. Eu acho que a gente ainda está carente na TV paga e nas plataformas de performar bem nesse gênero. Cinema não, né? Cinema a gente tem zilhões de blockbusters aí.
Sim, isso seria uma coisa mais de apelo comercial que está faltando mesmo, popular.
Olha, eu não nem diria isso não, Bruno. Eu acho que tá faltando, eu acho que é uma comédia que funcione, sabe? Porque não sei se os players estão satisfeitos com o que eles exibiram e produziram até agora em termos de comédia. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que tá faltando um frescor nesse gênero, sabe? Não tô falando da TV aberta novamente. Tô falando da TV paga e das plataformas.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Bianca. O projeto para chegar até vocês, qual é o estágio ideal para ele estar? Tem que ser um negócio mais já fechadinho, já desenvolvido? Ou uma ideia, uma premissa já tem o seu valor quando chega para vocês?
Ó, em geral, o ideal é que a gente receba a premissa e mais, assim, um arco de temporada, se for série, né? E se tiver sinopses, melhor ainda. Se tiver arco de outras temporadas, melhor ainda, porque os players não costumam investir nas séries se elas não tiverem fôlego de pelo menos mais duas temporadas, né? Mas assim, se for uma premissa sensacional, que tenha muito potencial, que seja óbvio o fôlego da série, aí não necessariamente, né? Aí talvez a gente até coloque pra dentro e desenvolva aqui. Aí tudo é uma questão de negociação, tudo é uma questão do valor daquele conteúdo, entendeu?
Uhum. Eu ia perguntar sobre isso. Vocês costumam trabalhar com desenvolvimento? Como é que é o processo?
A gente trabalha muito com desenvolvimento. A gente tem, como eu te falei antes, a gente ganhou o primeiro núcleo criativo em 2014 e dali saíram 4 séries. Agora a gente está começando a desenvolver o nosso segundo núcleo criativo. E daqui vão sair mais 5 séries de dramaturgia. A gente tem esse costume assim, de pegar os roteiristas internos também, independente desse fomento da Ancine via núcleo criativo, e organizar a mini sala de roteiros e desenvolver uma ideia durante 2-3 meses até que ela fique madura o suficiente para a gente jogar no mercado. Mas a gente também incuba projetos de fora e faz uma espécie de tutorial do tipo vai por aqui, vai por ali, e aí finalmente quando ele está maduro para ir para o mercado, aí sim, aí a gente faz um contrato de captação, né, de coprodução, e aí a gente também vai para o mercado com a ideia de um terceiro player, né? De um parceiro.
Pô, bem legal. E me diz uma coisa, longa vocês não estão de olho?
Longa, sim, estamos de olho também.
E para longa, tem algum gênero que vocês estão de olho? Porque essa comédia, eu acho que, não sei, pode ser que vocês queiram, não sei, mas é uma coisa que a gente tem bastante... bastante exemplo, né, de comédia nacional.
Eu queria muito conseguir fazer comédia nacional, como é que eu vou dizer? Eu queria fazer dramédia nacional, sabe? Eu queria que dramédia nacional também fosse blockbuster.
Uhum.
Mas eu acho que isso já é uma tendência, isso vai acontecer muito em breve, assim, porque a gente tá... As comédias nacionais, elas estão formando um público muito interessante, e estão abrindo um espaço muito importante para o nosso cinema. E eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu acho que em breve a gente está fazendo dramédia nacional com status de cinema internacional. E o que eu busco é isso. Basicamente isso.
Mas você acha que na televisão, você tem sentido aí que existe assim... Você acha que a dramédia ela consegue atrair o público e o interesse dos canais ultimamente? Porque se a gente pensar recentemente no GNT da vida, por exemplo, recentemente tem vários casos de séries de dramédia ótimas que não tiveram uma longa história, né? Você acha que talvez o público não tenha, enfim, não esteja disposto a consumir esse tipo de conteúdo na TV ou você acha que não?
Eu acho que talvez esteja no canal errado. Eu acho que a questão não é... A questão é onde esse tipo de conteúdo está hospedado, entendeu?
Uhum.
Talvez o público do GNT não seja o público que consome esse tipo de coisa. Tudo é uma questão de você analisar muito bem a sua audiência e de que forma ela vai consumir esse conteúdo. Né? É, hoje em dia as pessoas querem acessar, querem consumir o conteúdo na hora que elas estão dispostas a consumir, né? E assim, ninguém mais está esperando o conteúdo estar disponível na grade para poder usufruir dele. Eu acho que a audiência é um negócio muito complexo para você forçar a barra, enfiar forceps, tipos de conteúdo, entendeu? Então, assim, o GNT, por exemplo, é um canal que tem programas de culinária pra caramba, programas de decoração pra caramba. Ele não pode ter, de repente, uma série que é uma dramédia filosófica sobre espaço de trabalho, a la The Office, entendeu? Uhum. Acho que não combina, não combina, não é o mesmo público. Então, assim, você tem que conhecer muito bem a audiência do canal para você oferecer esse tipo de coisa. Eu acho que o problema não é o gênero, é a escolha, talvez a escolha equivocada da hospedagem do conteúdo.
Uhum. Ah, interessante.
E outra coisa, para a galera que vai conversar com você, qual é uma dica de pitching que você acha que é matadora, assim? O que, que você vê nos pitchings que você tem recebido, que eu imagino que são muitos, e que te chama a atenção de uma maneira positiva?
Cara, eu gosto muito quando as pessoas, em drama, assim, eu gosto muito quando as pessoas conseguem defender bem seus personagens, porque tudo é sobre personagens, as pessoas estão vendo TV, estão vendo série, estão vendo filme, para se identificar com os tipos humanos, né? Essa onda que a gente está vivendo de consumo binge-watching de série é, na verdade, é uma era muito doida, assim, do ser humano se redescobrindo no audiovisual. Então, eu acho que defesa de personagem é uma coisa fundamental. Você ter muito claro na tua cabeça sobre o que é a sua série, não o logline dela. Não é fulano encontra cicrano e faz tal coisa. Isso é o logline, né? Sobre o que é. Qual é o tema que está embutido naquela ação, né? Qual é a premissa? Qual a mensagem que você quer passar no fim do dia com aquela série? Isso é muito importante. E, porque isso é o que determina para quem, Bruno, aquilo que eu estava falando antes, para quem você vai vender esse conteúdo, entendeu? E em que tom você vai escrever, né? O tom é muito importante. Eu recebo muito pitching de roteirista, principalmente quando eu claramente não tenho uma associação com um diretor ou com um produtor ainda, quando é só o roteirista fazendo pitching, ele me fala só da história. Ele não me fala do tom, sabe? Então, assim, outro dia mesmo eu recebi um pitching que ele tanto poderia ser uma comédia brasileira blockbuster, quanto ele poderia ser uma comédia indie. Porque ele não tinha o tom. E aí, quando ele sentou comigo pra fazer o pitch, ele falou assim, pô, a minha comédia é a lá Miss Little Sunshine. Eu falei, ah, tá, entendi. Então, assim, começa falando do seu tom.
Referências são importantes, né?
Referências são importantes, o tom é importante, deixar claro como você quer contar essa história. Porque um logline, ele pode ser contado, né? Uma história pode ser contada de muitas formas.
E deixa eu perguntar, aproveitando essa deixa, além de, você falou que, obviamente, no começo, de boas histórias, e falou também de personagens agora, além disso, o que chama a sua atenção, o que chama a atenção da produtora em termos de roteiro? Além de ser história e personagem são coisas grandes, obviamente, mas às vezes é a temática que chama a atenção também, é a mensagem, é ali captar o zeitgeist, assim, o que chama a atenção?
Cara, a gente só se mete em tema espinhoso, né? Em coisa difícil de fazer, em polêmica. Então, assim, o que já foi feito várias vezes e o que não acrescenta em nada para discussões, digamos, urgentes ou tem algum twist de narrativa, sabe? Das duas, uma. Ou você tem que estar trazendo para a gente um conteúdo muito relevante, ou você tem que estar trazendo uma inovação de linguagem que não tinha ocorrido para a gente ainda. Então, é um tema muito fora da casinha. Porque não é porque a gente é arrogante, não. É porque a gente tem uma equipe de roteiro fixa aqui na casa, que trabalha o tempo inteiro. Então, assim, a gente pensa nisso o tempo todo, sacou? A gente está investigando o tempo todo. Histórias e narrativas. Então, assim, a gente já passou por muita coisa. E a gente já tomou 300 mil nãos. Né? todo dia são dois nãos diferentes. Então, a gente já entendeu muito bem o que funciona e o que não funciona, sacou? E é frescor. Todo mundo quer frescor, frescor, frescor. E é isso. Tem que ter novidade.
Entendi. E você falou que tem uma equipe de roteiristas na casa, né? Que não é uma coisa tão comum assim para produtoras, acho que, né, no Brasil em geral, assim, né? Geralmente é um caso assim bem de exceção mesmo, né? Fala um pouco para quem não conhece mesmo a produtora, assim, o dia a dia ali. Como é que funciona essa equipe dentro da produtora?
Sim, a gente tem uma equipe de roteiro. A gente já chegou a ter 10 roteiristas fixos. Hoje nós somos 6. Uhum. A nossa dinâmica é a seguinte. A gente tem os produtos factuais e documentais e os produtos de dramaturgia, né? E aí a nossa equipe se divide entre a coordenação, tem roteiristas que são coordenadores de conteúdo, que eles cuidam de várias séries factuais que estão em produção, e tem outros roteiristas que estão mais dedicados à pesquisa e desenvolvimento de séries de dramaturgia e que compartilham das salas de roteiro com roteiristas de fora. Uhum. Então, assim, cada sala de roteiro que a gente monta sempre tem roteirista de dentro. Então, a gente está sempre retroalimentando aqui o nosso know-how com a galera de fora do mercado e vice-versa. E, além disso, a gente tem reuniões semanais de criação com a equipe inteira. Então, mesmo os caras que são mais ligados à área de criação e de doc, eles também são pesquisa e desenvolvimento, né? Porque eles também estão desenvolvendo e pesquisando os docs e os factuais. Mas todo mundo participa de todas as discussões porque é uma equipe interdisciplinar. Todo mundo é capaz de tudo. O cara que faz doc, na real, ele também é roteirista de drama. Mas nesse momento ele está alocado no doc. Mas isso pode mudar. Daqui a pouco ele pode estar numa sala. Entendeu? Então, assim, não há regras.
Mas vocês têm um perfil assim específico que vocês buscam para trazer gente para dentro? Como é que funciona esse
critério? Cara, eu vou ser bem honesto com você. Como a nossa, hoje em dia, nossa carteira é muito variada de projetos, a gente curte pessoas versáteis, sabe? Uhum. A gente gosta de gente que consegue pensar, conceber um argumento de um doc, de causa social, por exemplo, mas que, ao mesmo tempo, se interessa por escrever uma dramédia sobre luto. Vamos lá. Uhum, sabe, uhum. A gente investe muito nos perfis, assim, múltiplos, entendeu? A gente busca esse tipo de gente, que tem múltiplos interesses na vida. Os jornalistas se dão muito bem aqui nas Giros. Uhum. Os jornalistas que viram roteiristas. E interesses múltiplos e skills múltiplos. Estou pedindo pouco, né?
É um conjunto aí de habilidades.
É.
E, Bianca, vocês têm um canal, algum contato para quem quer mandar ideias e, por exemplo, não vai estar no Rota, não vai poder participar de uma rodada de negócios? Tem alguma forma de enviar para vocês até uma apresentação como roteirista, se tiver um desses perfis aí que você procura? Vocês têm algum contato que esteja aberto para isso?
Sim, a gente recebe projeto, currículo e sugestões e críticas no giros@giros.com.br. É o nosso e-mail geralzão. E vai, a gente redireciona para os departamentos.
Bom, perfeito, Bianca. É isso. Muito obrigado aí por conversar com a gente. Foi bem, bem interessante.
De nada. Obrigada a vocês.
Obrigadão, Bianca.
Até a Rota.
Marquinhos, fala um pouco de você. O que você faz na Racor, exatamente? E fala um pouco da Racor para quem não conhece a produtora.
Tá, bom, vamos lá. Eu sou o Marcos Pieri, né? Eu trabalho aqui na Racor já tem 5 anos como diretor de conteúdo e assistente de produção direto da Clélia, da Clélia Bessa. A Racor é uma produtora... A Racor já existe há 25 anos. A gente tem bastante tempo de estrada já produzimos muitos longas, série de TV, programa de TV, e dos mais variados gêneros, né? A gente produz tanto documentário quanto ficção, uhum. quanto programas de variedades. Atualmente, nem tanto, não mais programas de variedades, agora a gente foca mais em principalmente em ficção e documentário. E a gente, bom, atualmente a gente tem trabalhado em três longas, que estão, um vai lançar esse ano, que é o Correndo Atrás, dirigido pelo Jefferson D, que está agora fazendo todo o seu circuito de festivais, vai passar em Miami, agora em Montreal, no Circuito Black, que é um filme, o primeiro filme brasileiro que foi todo protagonizado e com os cabeças de equipe negros. Então, para a gente está sendo uma experiência bem, bem bacana e diferenciada trabalhar com um filme desse viés, digamos assim, né? com essa cara que é diferente. A gente está finalizando Missão Cupido, que é do Rodrigo Bittencourt, que é uma comédia romântica, jovem, atual, pop. E a gente está finalizando também a adaptação do Pluft Fantasminha, que está em pós-produção, que tem toda uma pós de efeitos especiais. E atualmente a gente tem também trabalhado para televisão. A gente fez... as últimas duas séries que a gente fez foram o Série C e o Canções da Minha Vida, que era uma série doc, que foi para a TV Brasil e para o Canal Curta. E agora a gente está começando a pré-produção de uma série de ficção para o Cine Brasil TV, que se chama A Dona da Banca, que deve lançar... ano que vem ou 2020, a princípio.
Legal, a gente conversou com o Rafael Leal no programa.
Isso, exatamente. O Rafa é um dos roteiristas do A Dona da Banca, né? É o showrunner do A Dona da Banca.
Ele falou bastante do projeto, parece ótimo.
Não, é muito legal, é um projeto bem brasileiro dentro dos moldes de gangster e máfia. Mas é bem, bem interessante.
É legal.
E Marquinhos, o que vocês estão de olho pro Rota? Essas rodadas de negócio, tem alguma coisa assim que vocês estão esperando encontrar nos projetos que vocês vão receber ou que já receberam? Não sei direito como é que tá o fluxo aí com a galera do Rota.
Então, a gente eu que faço esse filtro, né, aqui na Racor, e eu sou muito amplo nesse quesito de gênero, etc., porque eu acredito que o importante é a gente receber o conteúdo. Eu acho que eu não tendo a restringir muito, porque às vezes a gente encontra um produto onde a gente nunca imaginaria que ia ter, e uma coisa pode se transformar em alguma outra coisa. A gente trabalha muito, eu considero a Racor como uma produtora criativa, né? Que a gente pega junto do projeto, desde o seu desenvolvimento, a gente conversa com a criação, a gente trabalha junto com a criação, nesse entendimento de melhorar o potencial criativo do projeto como um todo. Então, atualmente, na verdade, uma coisa que eu tenho ficado muito de olho, que tem sempre me chamado a atenção, é longa, tanto mais longa do que série, mas longa-metragem de terror, de filme de gênero, terror, ação, né, saindo um pouco desse nicho de comédia romântica, indo mais para esses nichos de gênero mesmo, né, que a gente tende a classificar no mercado. E séries de TV, a gente tem trabalhado com séries de ficções, não séries de ficções com um orçamento muito grande, então a gente não tem, até recebe, mas diante da realidade do mercado, que infelizmente tem tido uma queda nos últimos meses, e da política que a gente está vivendo, mas... a gente tem procurado séries de ficções menores, né? Com um orçamento um pouco menor, não necessariamente de 13 episódios, de 10 episódios. A gente tem feito muitas séries com 5 episódios, 6 episódios, séries um pouco menores, que acaba diminuindo o orçamento e também acaba ficando mais viável pra gente no nosso, na nossa realidade de produção. Mas eu recebo de uma maneira geral, assim, eu tenho focado muito em filme de gênero, porque é algo que eu estou sentindo falta no nosso catálogo, principalmente filmes de ação e terror. Terror não, não necessariamente de sangue, né? Banho de sangue.
Uhum.
Mas uhum. Esses, um que me interessa também, mas aí já entra num outro escopo, que seria um projeto um pouco maior em questão de orçamento, mas enfim, que a gente tem muito interesse, são projetos de futurismo, futuro pós-apocalíptico, nessa onda de sci-fi, ficção científica. Isso tem chamado a atenção aqui pra gente quando a gente recebe.
Ó, diferente.
Dentro também. Esses são os. Porque esses eu considero os projetos de orçamento maiores, que são projetos que requerem um desenvolvimento e uma produção um pouco mais robusta, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem trabalhado com essas duas frentes, um pouco mais realista, um pouco menor, de projetos menores, mas dentro dessa realidade de orçamento do Brasil, e esses projetos um pouco maiores de nicho.
Entendi. E vem cá, qual é o estágio que o projeto deve estar quando chega para vocês? Você comentou agora que a Racor tem esse lado criativo, né, de dialogar com a criação bastante. Vocês costumam trabalhar com desenvolvimento? Qual é o estágio ideal para um projeto chegar na mão de vocês?
A gente trabalha muito com desenvolvimento. A gente gosta muito de pegar junto no desenvolvimento. Então, para a gente pode ser desde uma ideia, né, até o projeto já com uma bíblia toda escrita. Claro que é sempre para a gente preferencial, para a gente poder até fazer esse filtro aqui dentro, né, dos projetos que a gente recebe, já ter o projeto com um estágio de desenvolvimento um pouco mais avançado. Não precisa, óbvio que não precisa ter roteiro de todos os episódios, sinopse de todos os episódios. O que para a gente é muito importante é que tenha o que eu poderia chamar de um argumentão da série, sabe? Um texto de mais de uma lauda, uma, duas, três laudas, mas que explique o conceito da série ou do longa, que explique o conceito como um todo. Normalmente, para a série, para longa-metragem, a gente tem o costume de receber já com um roteiro, nem que seja o primeiro tratamento. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre friso para as pessoas, que é que a gente não... O importante de tudo é o conteúdo. Você pode não ter um roteiro escrito 100%, incrivelmente bem escrito, você pode não ter a série completamente desenvolvida, o arco desenvolvido, mas se você tiver um conteúdo que for interessante, você apresentar pra gente de uma maneira que nos convença, que a gente veja que tem o que fazer com aquele conteúdo, pra mim também já vale como apresentação, sabe? Principalmente por como a gente tem esse perfil de pegar junto, a gente gosta de construir junto, né? A gente gosta de trocar essa bola, de fazer essa reunião, de encontrar o caminho certo para um projeto. A gente tem casos aqui de projetos de séries, de ficção, que a gente está desenvolvendo em conjunto, que a gente contrata, obviamente, um roteirista ou mais de um, porque nós somos produtores acima de tudo, né? Não entendemos muito de roteiro. Mas a gente acompanha junto, a gente vai sugerindo. Principalmente, a gente entende muito, principalmente pela nossa participação no mercado enquanto produtor, né? Pelo ponto de vista da produção diante da construção do projeto, da construção narrativa do projeto. Então, eu diria que, assim, preferencialmente, o projeto chegaria para a gente com pelo menos umas duas, três laudas de argumento, descrevendo o que seria o projeto, como que aconteceria o projeto, o que seria previsto. Mas estamos abertos. A gente sempre gosta de trocar essa ideia com as pessoas até logo no começo, mesmo que seja uma ideia, ou que seja a série já desenvolvida.
Pô, legal.
Perfeito.
E me diz uma coisa, você tem alguma dica para a galera que vai fazer o pitching com você? Como é que você... Quais são os pitchings que você acha mais interessante? Porque você já deve ter escutado vários. O que é que você vê que acerta melhor?
como se comportar e como não se comportar na sua frente.
Eu acho que, assim, primeiro, uma coisa que eu sempre me chama atenção em pitching, até de uma maneira geral, é que você precisa chamar a atenção da pessoa com quem você está falando. Porque às vezes a gente está lá, já escutou 2, 3, 4, 5, chega no sexto projeto, dependendo de como for. Como qualquer ser humano, a sua mente começa a não ficar tão focada quanto deveria. Então, eu acho que ter uma personalidade que chame a atenção, que você faça ter uma personalidade interessante, eu acho que isso já chama a minha atenção para eu prestar mais atenção, talvez, do que eu estivesse pensando naturalmente, prestando naturalmente, né, no que você está falando. Eu acho que uma coisa que eu tenho recebido até em alguns projetos e que foi um diferencial muito grande, principalmente para essa questão do pitching não presencial, né, daquele pitching te encontrei e vou te mandar por e-mail, são mood boards ou referências mais visuais e até às vezes um teaser monstro de referências visuais que funcionou muito bem para mim, por exemplo, lendo um roteiro de terror que a gente recebeu, em que eu li o roteiro, não tinha gostado muito, não tinha entendido muito qual era a proposta, e depois vi que o roteirista tinha me enviado um filme de mood board, e aí eu entendi completamente o roteiro, mudou todo, eu vi um outro filme na minha cabeça. Então, eu acho que você conseguir direcionar no seu pitching como que você vai... pretende, como que você imagina o projeto final, como ele vai sair, como ele vai ser, isso ajuda muito a visualizar o projeto, porque eu acho que num pitching que você precisa muito colocar na cabeça da pessoa é a forma como você vê aquele projeto. Então você tem que fazer com que a pessoa veja aquilo que você está querendo, aquilo que você está vendo no seu projeto. Eu acho que esse é o principal desafio de um pitching, que torna ele interessante se você conseguir.
Ó, uma boa dica aí, então, se tiver alguma apresentação visual, eu acho, né, que é mais ou menos o que você falou, já dá uma ajudada,
exatamente.
De referência, né?
Exatamente. Não, ter um recurso visual de referência, um recurso visual para o projeto como um todo, passa uma noção maior do que você, de como você vê o projeto. Eu, assim, por experiência própria, normalmente, quando eu só escuto, por exemplo, alguém contando como é o projeto, apesar de, obviamente, tem projetos que são interessantes mais do que outros, mas, enfim, você consegue mensurar, eu acho, essa proposta, você consegue visualizar melhor a partir dessas referências, que não necessariamente vão ser o resultado final do projeto. Isso é uma preocupação que eu tento frisar sempre, porque as pessoas às vezes têm medo de estar se comprometendo demais com uma proposta. Eu acho que tudo é meio que conversado, assim, você propor umas referências, propor um formato de série, propor um formato de longa, não necessariamente vai estar bloqueado e vai significa que aquilo vai ser o resultado final que vai sair. Então, para o pessoal também entender que é tudo muito flexível, né? É um primeiro contato, é uma primeira vez que você está passando a sua visão para alguém.
Ah, perfeito. E Marquinhos, você falou agora há pouco dos projetos, tipo de projeto que chama a sua atenção. Em relação à demanda do mercado, assim, você sente que tem algum tipo de projeto que no momento... existe mais uma demanda maior por ele, assim, de TV, de cinema, até de público? Você acha que seria compatível com essa resposta que você deu de terror? Como é que você sente a demanda do mercado, assim, de conteúdo?
Eu acho que a demanda do mercado hoje em dia, pelo que eu tenho visto, de longa-metragem, o pessoal tem procurado muitos filmes de gênero, realmente... Bons, eu particularmente, como um entusiasta do gênero de terror, eu ainda procuro que a gente consiga criar um gênero de terror brasileiro, conseguir fazer mais filmes desse gênero. Mas eu tenho sentido no mercado realmente uma busca maior por filmes que fujam da comédia romântica, desse perfil, mais voltado para o comercial. falando agora especificamente mais do cinema comercial. Então, eu tenho sentido que o mercado está em busca de conseguir encontrar um projeto que consiga se tornar competitivo diante do mercado exterior. Porque hoje em dia, se a gente vê os resultados de ida aos cinemas, a gente vê que principalmente, como é clássico, as comédias brasileiras dão muito bilheteria, mas recentemente tem caído muito, até mesmo as comédias têm deixado de dar tanta bilheteria como o pessoal estava esperando. Então eu acho que realmente o mercado está em busca desse novo, de achar esse novo projeto que pega, que flerte com esse cinema de gênero e que tenha uma boa carreira comercial. Para a televisão, o que a gente tem conversado aqui com alguns canais, com alguns parceiros, a gente sente muito que tem uma busca por uma comédia popular, nos moldes, não em questão de formato, mas em questão de público, nos moldes do Vai Que Cola, que querendo ou não é o maior sucesso da televisão brasileira, de produto brasileiro recente. Então eu tenho sentido muito uma busca por esse drama popular, comédia popular, essa coisa mais popularesca, digamos assim, menos... Não sei com que palavra que eu posso usar.
Mas você não sente essa questão de conteúdo de gênero, você não sente que na televisão rola esse momento, assim?
Então, aí é uma opinião pessoal minha, que talvez, não sei se deva publicar, mas eu acho que os canais querem, mas tem medo de arriscar, sabe? Eu acho que todo mundo quer encontrar uma série que seja de gênero, que seja uma série que salte, uma série, abre aspas, Netflix da vida. Mas isso envolve investimento de alto custo, porque essas séries, querendo ou não são baratas. Mas filmar no Brasil hoje em dia não está barato. Uhum. Então, eu acho que falta também, investir em alto custo sem você ter certeza se aquele produto vai funcionar. Então, assim, eu acho que falta um pouco de coragem do mercado de começar a investir em séries maiores nesse quesito de gênero. Assim, a gente teve as séries da Globo, mas que eu acho que foge do referencial, principalmente pro mercado independente, porque é Globo. Mas você não vê tantas séries quanto se tinha antigamente, que não era nem de nicho, era mais drama, mas enfim. Eu acho que o mercado ainda tá em busca, mas eu não sinto tanto um conforto no mercado de comprar, investir.
Assim, busca, mas não quer pagar, tem medo de pagar ainda.
É, meio isso, sabe? Eles querem, pedem, até a gente aqui leva projetos que a gente adquire aqui para a Record, a gente leva em outras rodadas de negócio no mercado, a gente procura canais parceiros. E eu sinto o interesse deles, eles realmente têm interesse, eles querem saber sobre esses projetos, querem ouvir sobre esses projetos, mas às vezes eu sinto um pouco disso, desse medo, não sei se é medo, receio, porque realmente é uma ciência um pouco inexata, né, que a gente trabalha. Uhum. Então não tem muito como saber qual seria a resposta do público brasileiro para um conteúdo tão grande assim, tão bem produzido. Vide o nosso 3%, que, né, teve crítica positiva e negativa de ambos os lados.
Uhum.
Mas enfim, eu, enquanto produtor, eu espero muito que a gente consiga emplacar, eu espero que tenha que ter essa diversificação de conteúdo nacional. Tanto, então, assim, eu acho que precisa ter essas séries de nicho. Não sei se o mercado está tão aberto para receber ainda essas séries de gênero, para investir nisso, mas eu acho que está se encaminhando. O interesse, só pelo canal já mostrar interesse, eu acho que já é um meio caminho andado.
Eu ia perguntar se você... Pra galera que não vai no Rota, se você recebe projetos e se você tem um canal de comunicação pra galera que não vai colocar os projetos no Rota.
Eu recebo, a gente recebe projetos aqui pela Record, via e-mail. O e-mail é projetos@record.com.br. Record tem dois Cs e D mudo no final. A gente recebe a nossa demanda, como a gente acaba tendo uma demanda muito grande, porque o mercado está inflando, o que é ótimo. Então, a gente acaba não conseguindo dar conta de responder, talvez, a todos os projetos que a gente receba. Mas é um canal que a gente sempre está olhando, está sempre checando, está sempre vendo, sempre acompanhando o que tá recebendo. Então, fica sempre essa porta aberta via esse e-mail, pode enviar, que a gente recebe, a gente checa, a gente lê tudo.
Legal.
É o principal, mas a gente participa principalmente nas rodadas de negócio, porque eu acho que, independente, obviamente, que a gente entre em contato, fala e presencialmente é outra questão, mas esse lado presencial das rodadas de negócio, esse bate-papo, essa conversa, eu acho, esse pitching presencial, eu acho que acaba sendo mais rico, talvez, falando assim, mais rico de conteúdo para o projeto, sabe? Porque você está ali conversando com a pessoa que escreveu, então se você tem alguma dúvida, se você ouviu alguma coisa que não entendeu, essa troca funciona mais rápido. Então, a gente acaba tendo essa experiência maior via as rodadas de negócio. Mas, de qualquer maneira, o nosso canal está sempre aberto para receber projeto, independente de formato.
Olha, legal. Então, você gosta da rodada de negócio?
Eu gosto. A parte que eu mais gosto é desenvolvimento, assim. Dentro da produtora, eu falo. Eu sou a pessoa que acompanha, eu gosto de ver o projeto crescer, eu gosto de ver o projeto mudar. Eu amo desenvolvimento. Eu sou um completo entusiasta do desenvolvimento dos projetos.
Olha, que legal. E, Marquinhos, aproveitando, então, essa parte de desenvolvimento, só para dar sequência nesse assunto, o que chama atenção, assim, para você em termos de roteiro? Você falou, obviamente, dos tipos de projetos, de formato e tudo mais. Mas, assim, em termos de roteiro, o que chama mais a sua atenção? O que, que é? Seriam, sei lá, personagens fortes? Seriam histórias bem contadas? Seria um tom, uma identidade autoral mais específica? O que, que chama mais a sua atenção?
Olha, eu acho que isso acaba sendo bem, bem variável do projeto. Eu acho que, assim, eu acabo sempre encontrando, enquanto eu leio o projeto, o que, que me chama a atenção. Óbvio que tem certas coisas, como, por exemplo, formato, um enredo bem contado, a maneira como a história é contada, para mim isso é um dos grandes diferenciais. A maneira como a história está sendo contada no roteiro, se, enfim, vai ser flashback, se você descobre no final que tudo aquilo que você viu era mentira, eu acho que essa maneira, essa inovação na linguagem é o que mais tem se destacado para mim hoje em dia. É isso, é encontrar roteiros com linguagens diferenciadas, linguagens interessantes que se destaquem. Outro ponto que tem levantado, que tem sido muito, que eu tenho prestado muita atenção nos roteiros que a gente recebe, é a questão de discurso também, o que aquele filme está falando. Não necessariamente o que não fique mal interpretado por filmes de militância, que a gente faça, que procure por isso, mas a mensagem que o filme vai... O que você está querendo falar com aquele filme, entendeu? O que, que aquele filme está me contando? Porque às vezes eu recebo projetos aqui que eu leio um roteiro, que a história é legal, que a ideia é legal, os personagens são legais, mas que é um filme que eu já assisti 10 vezes e que eu já entendi 10 vezes o que ele estava falando, sobre aquele filme queria falar, não acrescentar nada novo. Então eu acho que esses são pontos que trazem diferenciais para mim e que me chamam a atenção sempre. E obviamente roteiros inclusivos, que, né, eu sou um grande defensor da diversidade, então eu acho que, assim, a gente precisa explorar mais esse lado da diversidade, trazer mais projetos com novas caras, sair dessa cara Rio de Janeiro, São Paulo, vamos procurar interior do Brasil. A gente está filmando agora, até esqueci de falar, a gente vai filmar um longa no Mato Grosso do Sul, que fala sobre a cultura do Mato Grosso do Sul, a cultura do agronegócio. Então, isso também é algo que chama muito a atenção para a gente, essa cara fora do eixo, sabe? Essa cara do Brasil, descobrir esse Brasil inteiro.
Entendi. Perfeito, Marquinhos. Só mais uma pergunta. Vocês também atuam como distribuidora, né? Vocês vão distribuir o BO.
Sim.
Se tudo der certo, né? Porque estamos aí, né, em fases finais aí.
Tá. Nem me fala, tá tudo acabando, tá tudo dando certo.
Então, se tudo der certo, vai estar nos cinemas em breve, com distribuição da Racor. Eu queria saber, vocês também estão atuando ativamente como distribuidora? Vocês planejam?
A gente tá entrando, né, começando agora a entrar mais nesse mercado de distribuição. A gente até já tinha feito a distribuição própria de alguns projetos. Eu ainda não estava trabalhando aqui na casa, faz mais tempo. E aí agora a gente meio que retomou com o BO, que se Deus quiser vai lançar esse ano. Filme maravilhoso, quero todo mundo lá nos cinemas. E a gente tá com esse canal aberto agora, né? O BO vai servir também pra gente como uma forma de experimentar esse lado do mercado, que a gente também acha muito interessante, que a gente flerta muito durante a nossa produção. Então, a gente tem estado com esse canal aberto. Não diria que está tão aberto, assim, que a gente vá começar ativamente a distribuir, se tornar uma grande distribuidora. Mas Entendi. A gente está começando aos poucos. Então, é um canal que se abriu.
Ah, perfeito, Marquinhos. Pô, muito obrigado por conversar com a gente.
Obrigado.
Foi ótimo.
Vocês.
Pô, obrigadão,
super esclarecedor.
Cara. É.